Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
Eu sou o Danilo.
Estamos estreando, não sei se vocês viram a fotinha no Instagram. Estamos estreando braços mecânicos no Bola Presa.
Você fez soar como se nós fôssemos ciborgues, tivéssemos tirado nossos braços originais e trocado por braços mecânicos.
Ah, ia ser da hora. Infelizmente, a gente não chegou nesse nível ainda. Mas vejam lá que a gente tá agora com os aqueles braços de microfone que pendura na mesa e fica super bonititos.
É, estamos modernizando os estúdios Bola Presa de rádio. É o primeiro passo para um monte de modernizações que o podcast e o YouTube devem receber nos próximos meses.
É, então vê o teaserzinho lá no Instagram, é Bola Presa 1. Como vocês já sabem, que roubaram nosso nome de usuário Bola Presa. Então é Bola Presa 1, procura lá, curte a foto.
E pode ter certeza que quando a temporada começar, a gente vai ter um monte de coisa engatilhada. É.
E eu não sei o que fazer com as minhas mãos, que a gente sempre segurava o microfone.
É por isso que as pessoas fumam. É isso, é.
Pode fumar nos estúdios Bola Presa de rádio?
Não pode, senão eu vou tossir pro resto da vida. Mas é isso, se a gente educar nossas crianças a fazerem coisas com as mãos, do tipo...
Cubo mágico,
gestos de magia do Naruto.
Yo-yo,
elas nunca mais vão fumar. Porque fumar é só isso.
É, a sociedade brasileira, numa época de eleição, é importante tomar essas decisões de quem a gente quer ser como sociedade. A gente escolhe o caminho do cigarro ou o caminho do yo-yo.
Do cubo mágico.
O caminho do cubo mágico. Aí você pergunta pro seu candidato o que ele prefere.
Podia ter, né? É. Pautas polêmicas, né? Economia, aborto e o que fazer com as mãos das crianças.
É, vai ter aquele candidato pragmático. Não, mas a indústria do tabaco rende mais empregos.
Do que a indústria do ioiô?
Do que a indústria do ioiô.
Sei não. Na nossa infância, Coca-Cola apoiava o ioiô, lembra?
É verdade.
Então,
as grandes corporações.
Se as grandes corporações apoiam o ioiô, quem é a gente pra dizer não, né?
Ah, pra ver como tá cheio de assunto o nosso podcast, edição 174... Bombando, já começou falando de ioiô. Bom, não mudou nada desde das semanas anteriores, que a NBA continua bastante sem assunto, só que ela tem vários micro-assuntos, que geralmente não seriam motivos para pautas e tópicos no podcast. Mas a gente pensou, se a gente juntar todas, até que dá. Várias mini-discussões, a gente consegue sobreviver mais uma semana.
Isso, a gente só precisa de mais uma semana, né?
É, a próxima semana vai ser a próxima edição do Podcast Zero, que é a grande introdução pra quem tá chegando no mundo da NBA, chegando no mundo do Bola Presa, pra você mandar pro amiguinho que você quer que a comece a acompanhar.
É, pra quem não sabe que isso existe, a gente gravou há um tempão atrás um podcast que não está na numeração. O Zero não é o primeiro podcast
não,
que gravamos.
Tá lá no meio, 77, 78, Zero e...
É porque o Zero é feito para iniciantes. Iniciantes não só no Bola Presa, mas também na NBA. Então a gente explica como funciona a NBA, quais são as regras, como é que é o campeonato e como é que é o Bola Presa também.
É, então vai ter um reboot, é assim que chama? Remasterização, não sei qual é o termo adequado, na semana que vem desse Podcast Zero. E aí depois é só preview. Aí a gente vai falar do que a gente espera de cada time para a temporada, cada semana uma divisão nova. Então essa é a última semana mais vazia que a gente vai ocupar com esses assuntos menores.
Isso, e... Aguentem firme essa semana. A gente deve ter post aí nos próximos dias. Então, é momento Carinha do Jabá?
Carinha do Jabá!
Você entra lá no bolapresa.com.br e a gente continua tendo posts lá. Então, tem alguns assuntos aí que a gente tá guardando na manga para essas semanas mais vazias. Inclusive, vai começar em breve agora uma série contando com detalhes como é que foi a nossa última viagem lá para assistir a NBA. Então, fiquem de olho lá. Vocês podem ser avisados sobre isso também lá no Facebook, no Instagram, que agora a gente tá colocando fotinhas, tem teasers e tudo mais.
Estamos tentando usar.
Estamos no Twitter. E se você quer ser avisado de qualquer coisa que a gente faça em qualquer uma dessas redes sociais, em todos os posts que a gente lança e todos os podcasts que saem, você pode baixar também o FanClick. O FanClick é um aplicativo para celular que você pode baixar lá na sua lojinha de aplicativo.
É equivalente do seu... Sistema operacional?
Isso. É só digitar lá FanClick, FANCLIC, e procurar o Bola Presa para ser notificado de qualquer coisa que a gente fizer. Inclusive tem um quadribilhão de outros produtores de conteúdo lá. É só procurar o que te agrada para ser notificado sempre. E você tá ajudando os produtores de conteúdo porque eles recebem uma parte da propaganda que aparece no aplicativo.
Já recebemos valiosos centavos. E talvez já seja bastante para comprar um cachorro-quente não gourmet.
Como são centavos de dólar, tá cada vez valendo mais.
É, daqui a pouco dá pra comprar um cachorro-quente gourmet já.
É isso?
É isso. E, aliás, Eu não acostumei ainda com o fanclick. Aí outro dia eu tava lá de madrugada, adiantei o podcast especial, já tava pronto. Eu pensei, eu publico às 8 da manhã pra ficar... Eu vou publicar agora, já resolvo isso. Aí eu publiquei e já veio a notificação do fanclick. Nossa.
Que horas era isso?
Era tipo às 6 da manhã. Espero que ninguém tava com o som ligado da notificação pra ser acordado com...
Melhor coisa é ser acordado sabendo que tem podcast pra você.
Vai que é o dia de folga da pessoa. Finalmente ela não precisa acordar às 5 da manhã.
Aí ela usa a manhã de folga dela pra ouvir nosso podcast.
Com uma puta raiva da
gente. Odiando a gente, mas ouvindo, né?
Não, o pior era podcast de assinante ainda. Era capaz da pessoa não ser assinante, ser avisada que tem uma coisa nova que ela não vai ouvir e ser acordada. Mas aí não tinha o que fazer.
Mas,
já tinha errado.
Resolve isso assinando a gente. Porque você pode entrar lá no apoia.se/bolapresa e aí com R$14 mensais você tem acesso a esses podcasts especiais para os assinantes. Com R$9 você tem acesso aos nossos textos e com R$20 você faz parte do grupo no Facebook e continua firme e forte, mesmo nesse momento tenebroso.
De off-season.
De off-season.
Aliás, a galera do grupo do Facebook vai se encontrar neste sábado para mais uma edição, a quinta edição da Pelada Bola Presa de basquete amador. Basquete muito amador, eu diria.
Amadoríssima.
Amadoríssima. Então, se você é assinante e joga muito bem...
Está em São Paulo?
Está em São Paulo, você pode ir e não jogar bem lá, porque é bem amador mesmo, então não nos humilhe.
Lembrando que se você não é de São Paulo e está simplesmente passeando por aqui, avisa, a gente consegue marcar a pelada para coincidir com a sua passagem pelo nosso estado.
É, a pelada de setembro vai ser provavelmente no dia 23, porque vamos ter o 20/leitor/assinante vindo de fora, ele já pediu, então a gente vai ser dia 23 para receber os gringos.
É isso, então venham visitar a gente, tirar aquela fotinho marota, ganhar um abracinho e fazer a gente passar vergonha. É,
aquela foto depois da pelada que tá tudo suado, assim, puxando o ar. Fala de basquete, então?
Bora.
Um pouco. Bom, o assunto mais interessante desses últimos dias é que a NBA vai votar nas próximas semanas mudanças de regra. E segundo o nosso amigo Woj, que é o cara mais bem informado do planeta Terra, algumas já estão bem certas de que vão acontecer mesmo. Então precisa ser votado, não é confirmado, mas pelas informações de quem vai votar, que são os donos dos times e tudo mais, é meio que certeza que isso vai...
É, eu não lembro exatamente quais são os números, mas parece que são 2/3 dos donos que precisam concordar, não é isso? Isso,
é. Não precisa ser. Se for mais da metade, não é bastante, tem que ser 2/3.
Nossa, é maioria esmagadora, precisa concordar pra mudar qualquer regra na NBA.
É. A que eu acho mais interessante é que eles devem mudar a regra do relógio de 24 segundos. Eles vão adotar a regra que a FIBA já adotou. Que quando o relógio continua sendo de 24 segundos para cada posse de bola, mas quando o time pega o rebote ofensivo, em vez de resetar para 24, vai para 14. Caso esteja abaixo de 14, né?
Ah, claro, senão continua de onde tá.
É, tipo, se o time arremessa faltando 20 segundos e pega o rebote ofensivo, continua.
Perfeito.
Agora, se tiver com faltando 5 segundos para acabar os 24, eles arremessam, pega o rebote ofensivo, reseta para 14.
Em vez de resetar para 24.
É. O objetivo dessa regra, desde que a FIBA mudou, é basicamente deixar o jogo mais dinâmico, né?
Acho que muda muito a dinâmica do final do jogo.
É, pra mim é só quando muda na prática. Porque é muito, muito raro um time pegar um rebote ofensivo e demorar 24 segundos pra arremessar de novo.
É difícil você recomeçar completamente a jogada.
É.
Em geral, você já tá mais perto da cesta com o rebote, a defesa já tá meio bagunçada, já tem uns caras que correram pro contra-ataque.
É, tinha um número que agora, eu até tentei achar e não achei, mas tinha um número do aproveitamento de bolas de 3 pontos depois de rebote ofensivo.
E é muito alto?
E era muito alto. Porque geralmente a defesa, não só ela já meio que quebrou, porque já acabou a posse de bola, como ela, às vezes, já se movimentou para ir buscar o rebote defensivo. Então, às vezes, tem o cara marcando o Klay Thompson, porque você tem que marcar o Klay Thompson, o Kyle Korver. Mas aí o arremesso saiu, esse cara deixou o Klay Thompson livre, porque ele foi lá buscar o rebote.
Faz todo sentido.
E ele perde o rebote, o Klay Thompson tá livre, e o arremessador ainda recebe a bola de frente. Então, o rebote ofensivo geralmente é pego dentro do garrafão, né? A não ser que seja uma pedrada.
Pode ser.
E o passe vem de frente, ele vem na direção dele, ele tá de frente pra cesta, já com os pés bem equilibrados.
Entendi, o passe não vem do lado.
É, você, é não tem isso, que, né? Você não tem que virar o corpo, pegar a bola, ficar de frente pra cesta e arremessar.
É só pegar
você e subir. Você já tá em direção pra cesta, seu pé já tá na posição certa, sei lá, o pivô só pega o rebote e te manda o passe. Então e a marcação geralmente não tá na sua cara. É uma situação muito boa pra você arremessar de três imediatamente.
É, e times como o Warriors, alguns jogadores já correm pro contra-ataque. Já esperando que vão pegar um rebote defensivo. É. Se eles tomam um rebote ofensivo do adversário, já tem jogador que não sequer tá na quadra de defesa.
É, tem o cara buscando, né? O passe longo, ele já não tá lá marcando o cara que ele tava marcando antes.
Exato.
E tem os pivôs que recebem, pegam o rebote ofensivo, e como eles já estão embaixo da cesta...
Eles só sobem.
Sobe em terra, sobe, faz uma bandejinha lá. Então é raro que um time pegue o rebote ofensivo e recomece tudo e gaste os 24 segundos. A diferença está nisso que você falou, é quando no fim do jogo, quando o time quer gastar tempo.
Ele está gastando o relógio, ele arremessa no estouro do cronômetro, aí pega o rebote ofensivo e começa tudo de novo, espera mais 24 e arremessa de novo no estouro do cronômetro. Aí já são 48 segundos desperdiçados.
E às vezes você faz isso faltando um minuto de jogo...
É, já era, já foi um minuto.
Tipo, o jogo tá empatado, falta um minuto, você pega a bola, você gasta 24, você pega o rebote e gasta mais 24. É, o outro time fica com uma correria no final só.
Eu acho que é o tipo de regra que conserta o fato de uma coisa muito desimportante acabar se tornando muito importante dado algumas circunstâncias. Então você perder um rebote de defesa, se acabar se tornando um rebote de ataque pro adversário, é uma coisa pequena. Acontece às vezes num jogo. E não deveria te machucar tanto assim. Mas se acontece no minuto final em que um time tá queimando o tempo, você tá acabado. Já era. O jogo termina. Agora são só 14 segundos, então é algo que torna os finais de jogo mais interessantes. É uma regra que muda o antijogo. O time que só quer simplesmente queimar tempo.
É, e é bem capaz a gente ver menos a pior coisa de fim de jogo, que é lance livre. Então, se o time que tá ganhando pega um rebote ofensivo, e normalmente aí gastaria os 24 segundos, o time adversário é forçado a ir lá e fazer falta.
Isso, agora dá pra esperar.
E a gente perde tempo assistindo lance livre, que é a coisa que eu mais odeio na coisa que eu mais amo. É,
infelizmente, tipo, eles não cogitaram. Basquete,
a coisa mais legal do mundo. Fim de jogo... emocionante, é tudo que eu quero ver.
Aí lance livre.
Os negros batendo lance livre sem parar. Coisa chata.
Infelizmente eles não levaram em consideração, não vão votar agora em setembro. A nossa mudança de regra aqui é acabar com metade, pelo menos, dos lances livres da NBA.
Nossa, isso ia ser lindo, né?
Você não sabe o que a gente tá falando, a gente tem um dos podcasts especiais para os assinantes, a gente propôs mudanças de regras, coisas que a gente gostaria de mudar na NBA, e uma delas é reduzir o número de lances livres de um jogo.
É que o primeiro lance livre vale a 2 pontos. Ele acertou, já valeu os 2 pontos, bora continuar o jogo.
Mas só se erra, ele tem que cobrar de novo.
Aí cobra o segundo que vale 1.
Perfeito.
Essa seria a regra. A gente não pode perder tanto tempo vendo o James Harden bater a bola 100 vezes.
Mas é, faz parte do jogo, né? O James Harden faz isso, tô brincando.
Então, mas nesse caso o time poderia simplesmente, só 14 segundos, nessa situação a gente pode esperar, só defender, pegar o rebote e ter mais uma chance, não precisaria fazer a falta. Eu acho que é uma boa regra, não é decisiva na maioria dos casos, e a maioria das pessoas gosta. Hoje que eu li que o nosso amigo Luiz, lá do Triple Double, que ele fez um argumento contra que é interessante, que pode ser meio que uma punição para um time que conseguiu uma coisa boa.
Que é um rebote ofensivo.
Um rebote ofensivo é difícil, ele pode ter conseguido numa situação importante e isso perdeu o valor.
Não, é que eu acho que não é o caso. Eu acho que o rebote ofensivo ganha mais valor do que deveria nessas situações de final de jogo. Eu acho que isso equilibra o valor de um rebote ofensivo. Sim. Mantém ele mais estável. Ele sempre é uma coisa boa, você tem uma posse de bola a mais. É. Ela só não é uma posse de bola que você pode usar pra queimar todos os segundos possíveis. Acho que deixa mais equilibrado. Mas eu entendo que, no fundo, você tá punindo a pessoa que faz a coisa mais difícil, que é pegar um rebote ofensivo.
É, a maioria dos rebotes é conseguir, até pelo posicionamento, é ganho pela defesa. Então, no momento importante, um cara conseguir um rebote ofensivo, realmente é digno de aplauso. Você tá tirando um pouquinho de valor disso. Mas é bem isso, eu acho que não tira todo o valor, então tá tudo bem.
É, força o jogador a pegar o rebote ofensivo e atacar a cesta. E tentar fazer pontos. O que meio que deveria ser o objetivo do basquete. É.
Com essa regra, eu entendo. E como já foi testada pela FIBA, tá acontecendo no mundo inteiro, a NBA
tem... Faz tempo isso?
Ah, faz alguns anos, eu não sei quantos
faz anos. Faz anos que a FIBA faz assim?
Uns 4 anos, pelo menos.
Nossa, eu nunca percebi, meu Deus.
Você vê como não é uma regra tão determinante. Né? Mas não, a NBA já teve uma base de dados bem grande para analisar campeonatos importantes em diversos mercados diferentes. Então acho que não tem muita dúvida, não é uma mudança de regra tão ousada.
E pelo que eu vi também já assina a WNBA também.
Então tá tudo ótimo.
É. Deu certo pra elas, tá ótimo.
Outra regra que eles querem mudar é que essa eu não consegui encontrar qual vai ser exatamente a regra, a mudança. Mas eles querem mudar e reescrever e simplificar a regra do clear path foul, que é aquela falta que é quando o jogador tá sozinho num contra-ataque e alguém faz uma falta intencional nele. Hoje na NBA isso é punido só quando não existe nenhum jogador de defesa entre o atacante e a cesta, e ele já passou do meio da quadra. Então o cara tá puxando o contra-ataque, é só ele e a cesta pra enterrar, e vem um cara por trás e dá um puxão só pra que ele não enterre e tenha que bater lance livre. Isso hoje é essa clear path foul. Só que é uma regra meio confusa, porque às vezes o cara tá do lado dele, não atrás, e aí não vale essa regra, e aí você tá beneficiando quem fez a falta. Então, pelo jeito, eles querem simplificar isso, não sei exatamente como.
É, pelo que eu vi, agora passa a valer faltas em jogadores que não estão necessariamente com a bola. Então, se eu faço uma falta em alguém, enquanto uma situação de cesta de um cara que não tem ninguém entre ele e o aro, ou que o passe já tá rolando pra esse cara que não tem ninguém entre ele e o aro, se eu faço uma falta em outra pessoa pra parar essa jogada, também vale.
Ah, faz sentido, porque o que acontecia várias vezes, ou pelo menos algumas vezes, é que era um contra-ataque 2 contra 1. 2 caras de ataque contra 1 de defesa.
Isso, aí você faz falta no cara que tá sem a bola.
E tinha um cara. Não, às vezes tinha um cara que tava sem a bola embaixo da cesta pra receber o passe. E aí o cara da defesa ia lá e fazia o cara na falta no cara que ia dar o passe antes dele fazer. E às vezes ele fazia isso estando de frente pra ele. Como ele tava de frente, não era um clear path, mas ele impediu uma cesta livre, que era o cara embaixo da cesta.
Então acho que a nova regra deve ser um pouco mais interpretativa, mas o que ela leva em consideração é: o time tinha chances de fazer uma cesta livre no contra-ataque? É só isso. É.
Então talvez ela fique mais interpretativa só?
Um passe agora também é considerado uma chance de cesta.
Tem que ver se vai ser uma jogada. O clear path sempre foi uma infração que você podia conferir no replay. Provavelmente deve continuar assim.
Sem dúvida.
Bom, eu acho uma boa, porque nada é mais irritante do que falta em contra-ataque.
É, um contra-ataque é uma cesta praticamente garantida. Nunca é muito lembrar. A gente quer ver cestas no basquete. E aí ela é transformada num lance livre idiota, né?
É, vira uma falta tática, que por definição é uma coisa muito perturbadora. Porque a falta faz parte do esporte, mas ela faz parte do esporte pra marcar o que não deveria fazer parte do esporte. Tipo, ela é uma falta porque é o que você não pode fazer.
É, não é porque ela é uma falta porque ela é alguma coisa que você deveria fazer porque isso é bom pra você, né?
É, tipo, isso é esquisito, é. Botar a mão na bola no futebol. É uma falta porque não pode fazer, você não pode fazer, não é, futebol é só com o pé. Com a cabeça, tudo mais. Você põe a mão, uma infração. Então é uma coisa que você não pode fazer. Se você faz isso porque taticamente é bom, porque você parou um contra-ataque, é porque o jogo tá meio quebrado.
Mas tem alguma circunstância em que fazer uma coisa errado não torna isso errado, torna isso positivo, então quebrou, né?
É, você tem que fazer a punição ser maior pra que não valha a pena. Então tudo que é falta tática, a regra tem que ser... Eu acho, pelo menos, que a regra tem que ser reescrita, redefinida, pra que deixe de valer a pena.
É porque senão a gente corre um risco terrível, que aliás é meu maior medo na vida. Que o basquete vire handball. É tudo que eu não quero.
Nossa, eu quase te mandei umas fotos esses dias, que lá no trabalho eu tenho acesso lá todo... As fotos das agências de notícias, tudo. E tá rolando os jogos asiáticos agora.
Sim.
Então todo dia que eu entro lá, de madrugada, tem 1000 fotos de trocentos esportes diferentes. E esses dias tava tendo jogo de handball. E nossa senhora.
É só falta, né?
Era só foto de agarrão. Era só foto de gente abraçada. Faltou só carrinho no tornozelo.
A coisa mais importante do handball é fazer um gol. A segunda coisa mais importante é fazer uma falta pra impedir que alguém faça um gol.
Certa. Né?
Quebrou, tá errado o esporte.
Porque o handball tem até as regras.
Mas parabéns pra quem gosta.
A gente recebeu uma mensagem esses dias. Gosto de vocês, apesar de ser fã de handball e vocês.
Não gosto de handball, tem até amigos que são handball.
É, e o esporte tem punição. Handball, sei lá, você pode ficar não sei quantos minutos fora, você pode ser expulso se você. Depende da situação que você faz a falta. Mas continua valendo a pena, porque eles continuam fazendo.
E aí tem uns cartão colorido que eu nunca sei o que tá acontecendo.
Eu lembro no jogo do Brasil e da Bélgica que a seleção foi eliminada na Copa do Mundo. O pessoal ficou puto que no segundo gol lá do De Bruyne, ou do Kevin De Bruyninha.
De Bruyninho?
De Bruyninho. Choque de cultura. Que não fizeram falta no contra-ataque. Eu pensei que matar esse contra-ataque. O Galvão ficou dando bronca durante a transmissão.
Mas de fato, é uma possibilidade do jogo, né?
É uma possibilidade do jogo. Você ia tomar um cartão amarelo. Prefiro tomar cartão amarelo que tomar gol. Vale a pena. Não tá certo. Ainda mais no futebol, que é tão raro acontecer isso.
Contra-ataques.
Gol, né? E no basquete não é tão raro ter cesta, mas às vezes é raro ter uma cesta fácil. Uma enterrada no contra-ataque. E pensando até no lado do entretenimento. As enterradas de contra-ataque é quando o cara pode inventar, fazer uma coisa doida. Às vezes tá o LeBron vindo num contra-ataque loucamente, um Antetokounmpo, e você fala, agora vem. Agora vai destruir essa tabela. Aí você levanta da cadeira e o cara faz uma falta.
É péssimo, a pior coisa que pode acontecer. É antipropaganda. Ah, uma coisa que eu tinha visto também dessa mudança de regra é que agora o contra-ataque pode acontecer se a bola é roubada na quadra de ataque. Imagina que você, sei lá, você rouba uma saída de bola do time adversário. E aí, se não tem ninguém entre você e a cesta e alguém vai lá e te faz uma falta por trás, então é clear path foul. Ah, tem dois lances livres, mais posse de bola. Então não, você não precisa estar vindo de um roubo de bola na defesa.
Interessante.
Do outro lado.
Também. Legal que eles pensaram nisso, porque deve acontecer, tipo, três vezes por ano.
Eles devem assistir muito vídeo e analisar muito dado pra saber que isso é uma possibilidade, porque eu acho que eu nunca vi.
Já é raro acontecer isso. Simplesmente, ponto. Ainda mais acontecer uma falta nessa situação.
Nossa.
E qual que era a outra? Tinha três mudanças.
Ah, uma é que hoje, se um jogador tem um comportamento considerado agressivo com outro jogador, os árbitros podem parar tudo e ver o replay pra saber quem começou a briga. É o famoso...
Foi ele, tia.
É, replay da tia. Você vai lá e vê quem começou a briga. E ver se os golpes pegaram ou não pegaram, se houve intenção, quem participou, quem saiu do banco, e aí você dá as técnicas e expulsa todo mundo. Agora isso pode ser usado se um jogador tá tendo um comportamento inadequado com os árbitros, com os técnicos e com a torcida. E você pode parar tudo e ver o que raio esse jogador tá gritando com um torcedor aleatório na arquibancada. Aí você vê o replay, vê o que tá acontecendo, e aí você pode dar as faltas técnicas ou seguir a vida.
Acho que os árbitros pediram essa, né?
Com certeza, é. Acho que poder ver no replay que um árbitro foi desrespeitado é uma proteção pra eles.
Eu acho que eles nem querem tanto... Eu penso que os árbitros não querem ir lá e punir. Eles querem inibir os jogadores de reclamarem tanto.
Supostamente, nenhuma regra no esporte tem a intenção de que aconteça a punição. Você não quer que jogadores sejam expulsos, que ninguém tome cartão.
Você quer que eles não façam a falta.
Você quer que eles não façam. A regra diz assim, não pode. Então não é pra ter. Aí se tem, você tem que punir o carinha. Mas a ideia é que nada aconteça. Então acho que os árbitros e os jogadores não andam em uma situação muito bacana. O relacionamento tá muito abalado. No ano passado eles tiveram um encontro durante o All-Star Game pra discutir a relação, pra ver o que os jogadores podem fazer melhor pros árbitros pararem de ser tão, tão duros. E o que os árbitros queriam que os jogadores fizessem. Mas também o que os árbitros podiam fazer para ser menos autoritários. Pelo jeito, não deu muito certo.
A NBA até tentou que o representante dos árbitros começou a viajar pelos Estados Unidos para encontrar com os times fora do ambiente do jogo. Então eles iam no... Esse juiz, que já era um ex-juiz, ia nos treinos, se reunia com os times, com os jogadores. Falava, e aí, o que tá acontecendo?
Por que tá ruim?
O que te irrita mais? O que você quer que deixe que aconteça? Por que vocês gritam tanto com os árbitros? O que vocês acham que eles erram mais? Porque eles estão tentando melhorar a relação, porque realmente é reclamação o tempo inteiro. E por mais que existam multas quando você reclama demais da arbitragem, os caras vão lá culpando derrota nas costas dos árbitros.
É, o descontentamento com os árbitros é gigante. Eu, inclusive, tem um post da temporada passada no Bola Presa que eu escrevi, dizendo que eu acho que não existe solução para árbitro. A solução é a gente entender que é um árbitro. Que não é um videogame em que as coisas acontecem ou não acontecem porque a regra diz que elas vão ou não vão acontecer. É um árbitro, é um cara, ele toma decisões da cabeça dele e ele erra de vez em quando. A gente pode tentar melhorar o treinamento desse árbitro, melhorar as relações dele com os jogadores, mas sempre vai ter treta. Mas acho que os árbitros reclamam que os jogadores contestam absolutamente qualquer marcação, então eles sentem que eles não têm mais autoridade, e os jogadores reclamam principalmente que eles não podem ser emotivos na quadra. que eles não podem gritar, eles não podem xingar, eles não podem comemorar, que a NBA fica tentando tolir eles o tempo inteiro. Então isso é uma coisa que não tá encaixando muito bem. Mas os árbitros pediram pra NBA que eles tivessem mais proteção, porque eles se sentem um pouco expostos, especialmente por causa dos replays, né?
É, tem os replays e agora existe até... Agora não, faz um tempo já. Aqueles relatórios dos últimos 2 minutos, onde a NBA revisa os últimos 2 minutos da partida e diz onde os árbitros acertaram e erraram em cada situação.
E eu acho...
Nos playoffs, especialmente, o pessoal fica maluco esperando. Ah, quero ver no relatório amanhã como é que vai estar isso.
Eu fico impressionado com esses relatórios de como os árbitros acertam. Eles acertam muito em coisas muito difíceis. Mas eles erram também, porque faz parte. As pessoas ficam piradas.
É que às vezes é tipo um jogo muito decisivo dos playoffs, num jogo que tá praticamente empatado, e aquele erro é muito decisivo.
É, mas o cara...
Mas não tem o que fazer.
O cara acertou 42 marcações, ele errou 3. As 3 são decisivas e mudam o jogo. É, mas se ele tivesse errado as outras 42, o jogo tava mais perdido ainda. Ele acertou aquilo, que bom.
Pegando fogo de nada. Né?
Ia ter bombardeio. Mas acho que essa mudança de regra pra você ver comportamentos inadequados dos jogadores no replay, em várias circunstâncias diferentes, protege os árbitros.
É bem cômodo. Eu acho até que a NBA faz um bom trabalho transmissão de não focar tanto nisso. Mas se você presta atenção, os jogadores estão reclamando em toda a marcação de falta. Ou em toda não marcação de falta. Não tem uma posse de bola que você não vê alguém pedindo... Alguém erra a bandeja, já vira pro juiz e fala, pô, me acertaram.
É.
O tempo inteiro.
E eu acho que isso acaba alimentando um pouco a torcida. Não a torcida que tá lá no ginásio, o público da NBA em geral. As últimas finais foram, assim, muito difíceis de acompanhar no Twitter. Porque as pessoas veem erros e conspiração em absolutamente todos os lances do jogo. E eu lembro que quando a gente ia escrever os resumos da rodada, o pessoal ficava puto porque a gente não comentava dos erros no resumo da rodada.
É, a gente queria falar do jogo e o pessoal ficava assim, mas e aquela bola que bateu no braço dele?
A gente fala do que um time fez pra vitória, pra alcançar a vitória, porque o que não importa pra gente é ver quais foram as escolhas táticas, as escolhas estratégicas do time.
Quem se destacou individualmente, quem fez um arremesso difícil. O que importa pra gente é técnica e tática.
Exato, e aí a resposta era, não, mas esse time só venceu porque teve esse erro aí, e desse erro vocês não falaram. Então acho que a postura dos jogadores acaba alimentando a torcida a ficar indignada. Se os jogadores recebessem com mais tranquilidade, do tipo, foi falta mesmo. Ou não foi. Ou então, tipo, foi falta, ele não viu, mas ele não tinha como ver.
É legal que eu já vi árbitro comentando que vira, bom, vira fábula infantil, né? Porque tem um jogador que reclama de tudo e aí ele ignora. Mas que tem algumas vezes, tem aquele cara que nunca reclama e que fica indignado que marcou uma falta, que ele já pensa, putz, acho que eu errei.
Assim. Essa eu errei, é.
Porque esse cara nunca reclama e agora ele reclamou. Então seria mais interessante se os jogadores conseguissem se controlar, mas ao mesmo tempo eu entendo o lado deles, de que algumas horas eles só querem gritar com alguém.
É muito esforço, é muito treino, é muita energia, é muito dinheiro envolvido e é claro que você fica frustrado. Mas faz parte de ser um jogador profissional lidar com esse tipo de frustração.
E às vezes eu acho que os jogadores gritam de frustração com uma marcação de falta e nem é tanto de questionar o árbitro. Às vezes é só...
Você tá bravo que aquilo aconteceu.
Tá que aconteceu. É. Dá pra ver quando ele olha no olho do árbitro e põe a mão na cabeça, ele tá reclamando com o juiz.
Claro. Né? Que é o mais comum, né?
Que é o mais comum. Mas tem hora que o cara só, tipo, vira de costas, grita e dá um soco na bola. É frustração misturada com tensão.
E é isso que os jogadores querem ter a liberdade de fazer.
É
isso que foi o principal ponto da conversa durante o All-Star Game passado. Eles querem poder reagir. O que os árbitros não querem é que a reação seja contra eles.
Que hoje você não pode... Hoje alguns jogadores correm pro outro lado da quadra. Isso é pra falta técnica automática.
Automática,
é. E é engraçado, né? Porque é um jeito, tipo, fugir. Eu não quero olhar na cara do árbitro. Eu vou pro outro lado.
Ele, tipo, eu tô muito bravo com você. Hoje eu não vou olhar na tua cara. É uma reação possível,
Nossa, é muito difícil. Mas é que é uma relação...
conturbada.
É tensa por natureza, porque... Os dois times estão sempre no limite das regras, especialmente na questão de defesa, cometer faltas. E o juiz está sempre desagradando alguém e eventualmente errando. É feito para dar errado.
Não, não tem jeito.
É tipo esporte que tem nota, que tem juiz que dá nota. É feito para que eventualmente você não concorde com a avaliação do juiz. Não tem solução.
E tem mais, são seres humanos. é feito para que o conhecimento que os juízes têm da pessoa que está lá praticando o esporte interfira com isso, que as ideias, que o gosto pessoal, que o senso estético da pessoa interfira. Eu tava vendo aquele filme da Tonya Harding. E ela não conseguia vencer nenhuma competição de patinação porque achavam que a roupa dela era feia. Porque achavam que ela não tinha bons modos, porque ela fumava antes de entrar no ringue. Mas é que o juiz não tem como separar isso racionalmente. Ele dá uma nota mais baixa pra ela porque ele sente lá no fundo do peito que ela não foi tão bem. Isso é que ela não foi tão bem porque fuma cigarro.
A parte estética é importante também.
É, acho que não a parte estética da roupa, mas é que...
Mas influencia mesmo que ele não perceba.
Influencia a emoção do árbitro e ele não sabe disso. Então os árbitros da NBA têm isso. Ele conhece o cara, ele sabe que o cara reclamou o tempo inteiro. Aí ele vai lá, sofre uma falta e reclama, você fica puto com ele, dá uma técnica. Ele nem merece. Eu lembro o Rashid Wallace, tomava falta técnica. Quando gritava, mas quando não gritava. Eu lembro que tem uma clássica que o Rashid Wallace comete uma falta e aí ele olha pro árbitro em completo silêncio. E aí ele toma uma falta técnica.
Ele fica encarando, árbitro.
Ele fica encarando,
Não fala uma palavra.
Mas existe uma história do Rashid Wallace com o NBA, com as regras e com esse árbitro em particular. E esse árbitro não tem como evitar sentir as coisas que ele sente. É. Seria ideal que ele não sentisse, mas os robôs ainda não chegaram.
A gente vai querer que eles cheguem?
Pra ser árbitros? Então, eu imagino um cenário, câmeras fantásticas e algoritmos incríveis saibam se uma coisa, se foi falta ou não foi falta. Quem tocou na bola antes dela sair da quadra.
Já pensou, a gente elogiando?
Tudo instantâneo.
Esse jogador domina os algoritmos. A maneira que ele consegue contar.
Porque aí você sabe exatamente qual é a regra que tá em questão e todo mundo pode usar isso. Imagino, mas é...
É assim, no ano 3000.
Isso, o ano 3000 vai ser muito louco.
A temporada 3000-3001 vai ser...
Vai ser a melhor temporada. A melhor temporada. 20 pessoas vão estar assistindo, que são as 20 que tem água. Mas vai ser muito louco.
E aí vão ser ciborgues sendo... ciborgues jogando com algoritmos de árbitro.
Não, vai ter a liga de ciborgues, vai ter a liga de clones e vai ter a liga de humanos. Porque eles não se misturam. No 3000 eles não se misturam mais.
A liga de humanos tem 4 times, que é o que dá pra fazer com 20 pessoas.
Exatamente.
Mas não pode tomar água no intervalo, não. Se vira. Acabou a água.
Tem que tomar petróleo, porque está sobrando, porque os carros não existem mais. Não. Mas eu realmente acho que coisas como quem tocou na bola, se a bola saiu da quadra ou não, que hoje são questões que os árbitros resolvem no replay, eventualmente o computador vai dar a resposta disso em tempo real. É que isso eu não acho tão absurdo. Não parece tão distante. Você precisa de um monte de câmeras que façam uma simulação disso no computador que vai dizer, olha, a bola saiu.
É que precisa ser em tempo real mesmo.
Isso.
No segundo que acontece.
Quem sabe? Até lá, árbitros são seres humanos, eles vão fazer merda.
Vamos criar uma startup pra fazer isso. Empreender. O que você acha? Pensar fora da caixa.
Começamos aqui com nossos braços mecânicos seguradores de microfone. É. Vamos acabar com...
Só ficar com a mão livre pra gravar o podcast, já estamos tendo um monte de...
Não saber o que fazer com os braços é excelente. Obrigado a pensar.
Essas são as mudanças de regra que a NBA deve votar para já entrar em vigor nessa temporada.
Isso.
Então vamos ver o que acontece. Outra coisinha pequena que aconteceu nos últimos tempos foi que a NBA fechou uma parceria com a MGM.
MGM é a produtora de filmes?
Não. Que é a que tem os cassinos loucos lá em Las Vegas.
Pô, mas pode ter o mesmo nome? Que bagunça.
Mas o sistema não é MGM alguma coisa?
Ah, entendi, tem um sobrenome aí.
Isso. Bom, não sei. Bom, foi a primeira parceria de uma liga americana com uma empresa que controla apostas esportivas.
O que muda na prática?
Na prática mesmo?
Isso.
Nada. O que a MGM conseguiu é que ele vai ser a primeira empresa que organiza apostas esportivas a poder usar o logo da NBA, o logo dos times da NBA... Vai poder se dizer lá, parceiro oficial da NBA.
Legal, bonitinho, na propaganda.
O restaurante oficial da Copa do Mundo.
Sim. Quem se importa,
hein? Caralho, não importa isso. E eles vão poder usar o banco de dados oficial da NBA para fazer as apostas dele. Então, quando você estiver numa coisa gerenciada pela MGM, fazendo uma aposta em tempo real, quem vai fazer os próximos 2 pontos?
É porque o pessoal costuma achar...
Vai ser tudo controlado pelos dados da NBA. Agora, isso faz diferença com os dados que eles usam hoje?
É, porque hoje eles já fazem isso,
não? É, não, não tem diferença.
Tem muita gente que acha que a aposta é você simplesmente acertar quem venceu. Você ser o bolão da Copa do Mundo. Mas você entra nesses sites, tem aposta de absolutamente qualquer coisa.
É, não, e o que tem pegado nos últimos anos são as apostas em tempo real. As apostas em tempo real é o que tem movimentado mesmo esse mercado de aposta online. Porque o pessoal aposta até quem ganhou ou não, a quem vai ganhar, diferença de gol, diferença de placar, essas coisas, depende do esporte que você tá apostando. Mas o ao vivo, você até aposta em quem ganhou, mas você aposta no segundo quarto, quando o Warriors tá perdendo de 10. Ah não, eles vão virar assim, pá.
É isso que é louco, o time tá perdendo por 22, e aí se você apostar que ele consegue virar esse jogo no quarto período, é muito mais dinheiro do que era no começo você dizer que esse time vai vencer. É.
Então às vezes mesmo que você, tipo, eu quero apostar que o Lakers vai ganhar do Clippers. Mas fala, vou esperar o jogo começar, porque eu quero ver como é que começa a partida. E eu quero esperar um pouco, porque às vezes o Clippers abre 10, mas eu ainda acho que o Lakers vai ganhar e vou conseguir faturar mais.
Mais dinheiro. E dá pra apostar, tipo, quem são os 5 primeiros jogadores a pontuar, de quem vai ser a primeira sexta, o que não é.
É terra de ninguém. Tem uma que é cara e coroa. Que tanto nem tem.
Não paga muito,
não
assim.
Não paga, né? Muito e nem tem muito favorecida. Tipo, quem vai fazer a primeira sexta, Lakers ou Clippers?
É, não dá pra saber. É tipo, onde vai cair o próximo relâmpago, né?
É, não tem. Você simplesmente escolhe um lado e pronto, só porque você tá viciado em aposta e jogando seu dinheiro no lixo.
Mas tem coisas que são mais. Precisa ter mais olho, mais conhecimento, é. Que acontece em tempo real, e aí usa-se um banco de um sistema, isso, um banco de dados.
Sim, esses sites que têm aposta esportiva, eles têm o sistema deles, eles devem ter comprado de alguém ou desenvolveram deles. E a NBA tem o próprio, que eles usam para atualizar os placares, por exemplo.
Eu lembro que quando a gente tava assistindo, acho que foi Rockets e Clippers, lá no ginásio do Rockets, um cara do nosso lado, lá na parte de imprensa, era responsável por fazer o play-by-play de algum site de aposta.
É verdade.
Então eles têm que mandar alguém pra alimentar o banco de dados deles próprios.
Não, uma vez eu tava num jogo do NBB. Mas não tem, eu acho que, se duvidar, era Campeonato Paulista de basquete, não era nem NBB.
Nossa senhora.
E tinha um cara que ele ficou o tempo inteiro do jogo no telefone, falando sem parar. E num cantinho, assim, e vendo o jogo, e olhando o placar, e falando no telefone. E aí, quando acabou o jogo, eu não aguentei e fui falar com ele. Fez, tipo, desculpa, mas posso perguntar, o que você tava fazendo?
Que raio você tá fazendo?
Que é isso? E ele falou que ele trabalhava pra um site de apostas. E ele ia passando tudo que tava acontecendo em tempo real.
Tem alguém em algum lugar do mundo apostando no Campeonato Paulista de basquete.
E era tipo uma empresa, sei lá, da China, sabe? Que te acha que era.
Gente, é tipo, é a coisa mais conhecida do mundo pra um viciado em apostas lá da China brincar.
E ele não poderia fazer pela internet. Ele falou que o jeito mais rápido era ir passando em tempo real, assim. Então era tipo, rebote defesa do time da casa, rebote ataque.
E aí alguém deve estar no computador e faz isso.
Alguém tá lá botando e era o jeito mais rápido.
É melhor, porque ele não tem que tirar o olho do que ele tá vendo pra escrever alguma coisa. É. Né? É, o cara que tava do nosso lado lá em Houston fazendo isso, volta e meia perdia alguma cesta. E aí no final, ele perguntava o que tinha acontecido, e aí no final de cada quarto a gente recebia um play-by-play oficial do NBA e ele comparava pra ver se eu tinha errado alguma coisa. Ou seja, se eles pudessem usar o oficial do NBA, seria muito mais prático, né? Sim.
E a NBA tá botando fé de que eles podem desenvolver mais o sistema deles, pro sistema deles ser mais completo, mais rápido, e ser um parceiro da NBA seja uma vantagem. Esse contrato com a MGM, pelo jeito, é de 25 milhões de dólares.
O que é um trocado pra eles,
né? Pra NBA é tipo
dinheiro do pão, né?
Tá no bolso que esqueceram.
No bolso do paletó, no armário, né?
Então não é tanto pela grana. As apostas não são totalmente liberadas nos Estados Unidos. Essa semana foi. Acho que foi essa semana ou semana. Bom, nesse último mês, o quarto estado dos Estados Unidos liberou apostas. Então, dos 50, 4.
Nossa!
É liberado.
E deve ser um mercado grande. Imagina se fosse os 50, né?
É. Mas a NBA quer, quando seja liberado, e há discussões para que seja liberado em mais lugares, ou até nacionalmente, a NBA quer estar envolvida. Eu até discuti um tempo atrás de que eles queriam conseguir uma lei onde eles pudessem ganhar porcentagem das apostas. Então, tipo, uma aposta que envolve um resultado da NBA, então 0,1% é meu. O que no mercado americano gigante nacional seria uns bons bilhões.
Eu vi uma conta, alguém pegou todos os estados em que isso era permitido, o dinheiro que era movimentado só com partidas da NBA e como seria se a NBA tirasse uma porcentagem muito pequena. E era suficiente para aumentar o teto salarial, assim, num número obsceno. É muito dinheiro mesmo. Então, eventualmente deve acontecer, não para agora, não sei se tem nada na mira aí, mas eventualmente a NBA deve ganhar uma grana com apostas, assim, colossal e talvez todo o salary cap seja transformado.
Eu imagino que isso vire uma briga, porque, obviamente, que essas empresas que vivem de aposta não querem repassar o dinheiro para a NBA. Então a NBA provavelmente vai ter uma briga judicial para que não, você está envolvendo o meu produto.
Faz sentido, né?
Mas se a NBA conseguir tirar qualquer graninha disso...
É muita graninha,
né? É muita graninha.
É um mercado bilionário.
O que a gente pode também discutir, não sei se existe um caminho com volta ou sem volta, mas você acha um bom negócio estar envolvido, ter seu nome ligado a apostas?
Eu acho a maior furada que uma liga esportiva pode fazer. Você lembra que teve um escândalo de apostas na NBA uns anos atrás?
Sim.
Um árbitro que foi ligado à tentativa de manipular resultados, e o mais engraçado é que ele tentou manipular alguns e não conseguiu mesmo assim. Ele teve que responder criminalmente, foi expulso, e aí ele escreveu um livro dizendo que a ideia de você mudar os resultados para ganhar dinheiro é uma coisa pequena, que eram poucos envolvidos, ele incluso, mas que árbitros fazem apostas uns com os outros o tempo todo. Que eles apostam quanto tempo eles conseguem ficar sem apitar uma falta, quanto tempo vai levar para tal jogador receber uma falta técnica.
E a coisa mais perigosa, eu acho, é que isso que a gente falou, que tem aposta de tudo. Então, não precisa ser uma aposta tipo, Houston vai ganhar ou não. É tipo, James Harden vai bater mais de 20 lances livres.
Isso um árbitro consegue influenciar muito mais que um resultado. Sim. Os de resultado, os números indicam que o cara queria alterar e não conseguia, mas outras coisas...
São muitas variáveis. O Rockets pode errar 37 bolas de 3 seguidas.
Pois é, vai saber. Foi muito ruim para a imagem da NBA. A NBA teve que repensar todo o lance de arbitragem, se distanciou do imaginário de apostas e agora tá fazendo essa aproximação de novo. Eu acho que precisa de um escândalo para nada disso valer a pena.
É que num cenário... É que o que a NBA pensa, eu acho, é que tipo, se vai rolar, e pelo jeito e já rola, né? Já existe.
Melhor que eles peguem um pedaço.
Melhor,
né?
Que a gente esteja próximo, envolvido e que a gente ganhe uma grana com isso. Eu acho que é isso.
É compreensível, é. Mas é que o que não pode acontecer é que a NBA fique sob dúvida da sua legitimidade. Se qualquer pessoa acredita de fato que ela está sendo comprada e isso ganha força, adeus. Ninguém mais vai assistir isso. A gente quer assistir o esporte porque a gente acha que ele acontece de maneira correta. Tem um monte de lunático no Twitter. Os conspiracionistas doidos que acham que... que a Ursal existe e que a NBA quer que não sei quem seja campeão. E curiosamente, a NBA nunca quer que o Knicks ou o Lakers seja campeão, né? Que é de onde vem o dinheiro, de fato.
A pior conspiradora do mundo, né? O Knicks não ganha porra nenhuma.
Assim. É tipo Ursal, pior união da América do Sul, que não acontece. Fora os louquinhos no Twitter, a NBA tem bastante credibilidade. A gente acha que as coisas acontecem como elas deveriam. Se ganhar força a qualquer movimento contrário, a NBA vai perder muito mais dinheiro do que ganharia com a aposta.
E eu tinha pensado, quando eu perguntei, eu nem tinha pensado tanto em credibilidade, mas também no jeito que as pessoas consomem a liga, o jogo. Porque muda muito. Eu já vi muito jogador de NFL, futebol americano, reclamando da relação dos torcedores com os jogadores por causa de fantasy.
Faz sentido, é.
Fantasy de futebol americano é muito grande nos Estados Unidos. Também já envolve dinheiro.
É. Tem prêmios, né? Para os vitoriosos das ligas.
E os caras são malucos por isso. E o que acontece é que muitas vezes o pessoal começa a torcer pro próprio time de fantasy.
É mais importante do que o time real, né?
Então você começa a torcer para você mesmo. E você xinga o jogador porque ele não conseguiu o número de jardas que você precisava.
Mas o problema é que esse número de jardas faz sentido pro seu time de fantasy, mas talvez não fizesse sentido na realidade. Talvez ele não faça parte da estratégia do time ou do jogador.
No último período, porque o time já tava ganhando de 50.
Mas no seu time, não faz sentido o cara sentar.
E pro jogador é esquisito isso, porque você vê que o cara não tá torcendo pra você, não tá torcendo pro seu time, tá torcendo pro time dele. E a relação é só essa de cobrança.
E o contexto é diferente, né? O contexto do time, o contexto do seu fantasy são outros, né?
No Brasil tem acontecido de uns 2 anos pra cá, mais ou menos, jogadores de futebol reclamarem do pessoal que joga cartola, que é o fantasy do Brasileirão. Porque é isso, o cara tem um jogo que não é tão bom pro cartola, e o Twitter dele vira uma enxurrada de... Puta, te escalei, nunca mais escalo você no meu time.
E talvez o cara tenha tido um jogo bom para o time dele de verdade.
É, mas não roubou tantas bolas, não fez gol, sei lá. Ou às vezes o cara, sei lá, fez um gol contra. Perde 1000 pontos, foi expulso.
O cara foi fazer gol contra, perde muito ponto?
Já fez um gol contra. E já teve bastante gente, jogador incomodado com isso.
Que engraçado.
De ser avaliado e o pessoal assistindo só porque de acho de um jogo de fantasy.
Não imaginava.
Meu receio era a NBA virar um cenário de aposta. Porque tem muita gente que fica viciada pela emoção da aposta. Pela emoção de transformar um jogo ridículo numa coisa eletrizante.
É, qualquer Bucks e Clippers da vida vira uma coisa emocionante se você tem muito dinheiro envolvido, né?
É o fim da rodada, vamos supor, de uma terça-feira à noite em Milwaukee. Milwaukee é o começo da rodada pelo fuso horário, mas... Fim da rodada, tá rolando um Blazers e Sacramento lá na Costa Oeste.
Nossa, não, por favor.
E você tá com insônia, você não quer dormir, você quer ver mais um pouquinho de basquete, mas o jogo não te interessa tanto.
Aposta, né?
Mas aí você bota uns 10 conto lá que o Kings vai ganhar esse jogo. E aí o Blazers começa uma reação, porque o Blazers é melhor mesmo. De repente você tá lá de pé assistindo o jogo, porque você quer que o Kings... sustente essa liderança, porque você vai triplicar o seu ganho.
É uma outra relação com o esporte, é uma relação meio viciante mesmo, né? Porque são emoções muito fortes, né?
É, vira quase que visceral, assim, você vai muito. Você fica muito envolvido. E são seus ganhos que estão lá.
Faz sentido. Esse é o seu receio da NBA lidar com isso abertamente?
É, da relação dos torcedores parar de ser de ídolo, de relação com o time, de assistir esse time porque ele é mais legal, e virar só uma coisa de vício e aposta mesmo, porque a emoção é muito boa.
É, faz sentido. É que precisava ver quais são os dados, mas eu imagino que uma minoria dos torcedores seja de fato ligado à aposta. Tem gente que não gosta da sensação, tem gente que não gosta de pôr dinheiro, tem gente que não gosta de misturar as coisas. Tem gente que inclusive acha moralmente incorreto apostar. Eu acho... que embora exista um perigo de uma parte da torcida mudar sua relação com a liga, eu acho que isso seria uma minoria. Mas estou aqui tateando, não precisaria ver os números.
É, também não sei.
Mas é uma coisa que a NBA vai ter que se preocupar quanto mais ela se aprofundar nesse caminho de aposta. É uma coisa que a gente não sabe, mas a NBA precisa saber antes de fazer, né?
É que a impressão que eu tenho é que é uma coisa meio que de inevitável. Tipo, chega uma hora que não é tipo, ah, as redes sociais são boas ou ruins, a gente deveria... Elas estão aí, existem e vão crescer 1000 vezes. Você tenta achar um jeito melhor de lidar com elas. Tipo, o mercado de apostas cresce, o fato de ser pela internet fez o negócio disparar. As apostas ao vivo mais ainda, e agora você pode fazer pelo celular. Não sei se é contornável.
Faz sentido. Eu tava vendo o momento Masterchef do nosso podcast.
Eu não vi ainda.
Não vou te spoilar.
Spoilar, é o primeiro episódio.
Eu tava lendo sobre uma pessoa que era responsável por tirar os Masterchefs piratas do YouTube. É. Então ela passou muito tempo pedindo pro YouTube, olha, tira isso aqui, eles não têm direito autoral. Tira isso aqui, não tem direito autoral. E aí uma hora essa pessoa resolveu somar quantas visualizações todos esses vídeos tinham. E passava de 1 milhão de visualizações. E aí eles perceberam que, bom, se eles mesmos colocassem o vídeo oficialmente no YouTube, eles estavam ganhando dinheiro com esse 1 milhão de visualizações. E aí o programa, poucas horas depois de passar na TV, tá no YouTube, que é onde, onde a gente assiste, assim. Então chega uma hora em que você não tem como contornar isso. Você não estar envolvido é simplesmente você abrir mão de dinheiro, porque vai acontecer de qualquer maneira.
É, você abre mão do controle, porque se você faz isso... Se o Masterchef não tá no controle disso, você não sabe a qualidade que o pessoal tá subindo.
É.
Você não sabe se o pessoal tá editando ou não.
E no caso da NBA, as apostas vão continuar existindo. Talvez ela tenha mais controle, pelo menos, sei lá, da qualidade das estatísticas envolvidas. Talvez consiga um pedacinho da grana. De fato, tem uns caminhos que não dá pra contornar mesmo.
Sei que na temporada passada a NBA liberou os anunciantes nas camisetas dos times, né?
E você acha que deu certo? As pessoas parece que esqueceram já, né?
Um mês, ninguém mais reclamou. É. Bem, algumas ficaram até bonitas.
Não, aí já é um pouco exagero.
Algumas acho que as cores combinaram. Eu acho que tá ótimo. Mas quando eles fizeram isso, a NBA proibiu empresas de aposta de anunciarem. Que no Uau. Futebol europeu tem bastante, né? Time de futebol.
Os Sporting Bet da vida.
Qualquer criar nome melhor, né?
Não, mas é tipo um nome de remédio, tipo hemorroidol, assim. Você bate olho, você sabe do que se trata.
A NBA barrou, mas vai saber, né?
É, imagino que são mercados que gostariam muito de estar relacionados com essas camisetas, né? Talvez dê pra vir muita grana de ter empresas de aposta com patrocinadoras oficiais.
E aí, quando vem muita grana, aí tudo é negociável.
Pois é. Pode ser, inclusive, patrocinadora da NBA.
Não do time.
Não de um time, é.
É, porque hoje as negociações são com cada time.
Já pensou? Você quer apostar, aí você liga lá o jogo e tem o nome do site de aposta lá logo
no ombro do LeBron, tá?
Esse pois é. Lá. Na mesinha dos narradores. Tipo, de fato, deve valer muito dinheiro fazer isso.
E as transmissões de TV podem usar, né? O time conseguiu a virada, eles colocam quais eram as... Quando você tá... Os odds de cada time.
É, as chances de uma coisa acontecer, né? Tipo,
tava pagando tanto nessa, quando o time tava perdendo, eles conseguiram a virada.
É, isso pode fazer parte do discurso da narração mesmo.
O nosso patrocinador, Bet 1 milhão, está pagando tanto para se o LeBron marcar 50 pontos. Ele já está com 38 no terceiro quarto.
Então, e lembrando que esse dinheiro que entra, tanto pelos times, nos contratos com os patrocinadores, tanto pelo patrocínio da própria NBA, vai pra todos os times. Então, tipo, muda o teto salarial de todas as equipes.
É, se a NBA ganha mais dinheiro, o teto salarial sobe. É simples
assim. É automático. Então, isso realmente não é uma coisa tipo, a NBA vai ficar gananciosa e vai liberar e vai ter aposta. Não, isso de fato muda o jogo, muda o basquete.
E aí, quando entra mais dinheiro, o olho de todo mundo brilha, né? Do tipo, se aumenta o teto salarial, quer dizer que...
Os jogadores ganham mais dinheiro.
Se for assinar o mid-level exception, não vai ganhar 8 milhões por ano, vai ganhar 12.
E os times acham que eles vão ter, pelo menos em um momento, mesmo que seja um pequeno... Um momento bem estreito, eles podem renovar os jogadores deles sem ultrapassar o limite.
Os
isso. Tipo, não dura muito tempo, né? Porque quando você muda o teto salarial, a NBA se adequa rapidinho. Mas você tem lá uns 2-3 anos que você tira alguma vantagem.
É, isso vai mudar muita coisa, não sei como ainda. Porque depende de legislação dos Estados Unidos, depende de...
Mas aí, é uma...
Negociação com as empresas de aposta.
A NBA vai ter que pensar nisso. E aí a gente faz nossa parte pensando aqui também.
E apostando?
Apostando não, obrigado.
Eu já brinquei de aposta e...
Eu gosto, eu acho divertido, mas eu não tenho nenhum fetiche em perder dinheiro.
Só o contrário.
É, curiosamente, eu não gosto de perder.
É
dinheiro,
isso?
Perder jogo não me importa.
A gente até tinha separado mais coisa e quase deu uma hora falando desses assuntos tudo.
Então, segura que em breve a gente usa isso aí.
A gente não precisa gastar agora, então?
A gente não precisa gastar agora. A gente pode transformar algumas dessas coisas em post escrito mesmo. É.
Tinha pensado em falar do Ginóbili, o Ginóbili nem decidiu o que vai fazer, já não vamos falar. Porque...
É, então, o Ginóbili está considerando a aposentadoria, vai se encontrar com o Popovich em breve, mas como não tem nada definido, acho que não faz muito sentido a gente...
Vai ficar se despedindo do cara, fazendo velório.
Aí ele volta, né?
Mais um ano.
Que, aliás, já faz uns anos aí que tem galera fazendo velório pro Ginóbili.
É. A gente espera. Mas postei um videozinho do Ginóbili hoje no Facebook lá. Curte, compartilha, segue o canal. Vamos responder perguntas, então?
Vamos.
No Both Things Play Hard.
Bora lá.
Taca a vinheta, Brunão.
Both Things Play Hard, my man. Wow. I'm not even gonna answer that. That's just silly. Both Things Play Hard. We're not even talking about the game, the actual game. We're talking about practice.
Both Things Play Hard. Burn. This should be burn.
What? Bro, what are you talking about, man?
Both Things Play Hard.
Bro, I'm out, man.
God bless and good night.
Pra mandar perguntas pro Both Things Play Hard, é só você entrar lá no bolapresa.com.br. Na coluna da direita tem lá um formuláriozinho, você digita tudo bonitinho e talvez a gente leia. Tem várias perguntas, nunca dá pra ler todas, mas a gente lê com muito carinho.
Lembrando que um dos nossos podcasts especiais para os assinantes é com perguntas só dos assinantes, um Both Things Play Hard só para eles. Você tá achando que tem muita pergunta e você não consegue que a sua seja lida? Os assinantes têm uma facilidade lá, porque a gente tende a ler todas as perguntas que eles deixam pra gente num mês e aí faz um podcast especial só com perguntas.
A gente cria um tópico lá no grupo de assinantes do Facebook, que é pra quem assina por 20 mangos. E o pessoal entope a caixa de perguntas e a gente passa uma hora e pouco respondendo lá.
E a gente grava dois podcasts, um é temático, o outro é só de perguntas e respostas para os assinantes.
É, o temático, se você quiser saber como é o temático, é só escutar o podcast da semana passada, o 173.
A gente abriu para o pessoal dar uma olhada. A gente
abriu um exemplo de podcast especial para vocês verem como é que é. Espero que vocês tenham gostado. A primeira pergunta é do Ben McLemore. Tá aí, já foi escolha top 10 de draft, agora tá mandando pergunta pro Bola Presa.
Que decadência.
Ele diz assim: olá, dupla D&D, tudo bem?
Beleza.
Minha mensagem foi inspirada na pergunta do empresário barra publicitário que queria ser veterinário no podcast 172.
Lembra, tinha um sonho de ser veterinário, mas ele, a vida dele deu certo momentaneamente de outra maneira.
Isso, aí ia herdar a empresa da família.
Isso.
Aí ele continua aqui, o nosso amigo Ben McLemore. Aos 16 anos de idade, prestei vestibular para o curso de Direito e fui aprovado. Com 16 anos?
Ué, é um menino prodígio.
Femônimo. Hoje, com 21, estou no último semestre da graduação. Nunca odiei o curso, mas também nunca gostei. Até aí, tudo bem. A minha angústia é que eu nunca tive interesse em cursar outra graduação. É possível ou normal não se enquadrar em nenhum dos cursos do universo acadêmico? Você, Denis, é apaixonado por jornalismo? E você, Danilo, ama a filosofia? Não vejo maiores problemas em trabalhar na área jurídica, mas fico pensando se conseguiria me sentir realizado de verdade com outra profissão. Abraços, vida longa ao blog e a toda a família Bola Presa.
Valeu.
Você se diria um apaixonado pela filosofia?
Então, eu... Talvez eu diga em alguns dias. Mas definitivamente não era assim quando eu entrei na faculdade de filosofia. Eu me identifico com essa descrição de não achar que nenhuma graduação faz sentido, que você não se encaixa em nenhuma graduação. De fato, não são muitas as disponíveis. Acho que tem muito mais pessoas, interesses e vontades e tesões do que tem graduações pra gente fazer. E eu acho que é uma questão de ver em qual você se encaixa melhor. E, na maior parte das vezes, tentando. É tentativa e erro. Então, tipo, eu fui parar na filosofia depois de ter desistido de outra faculdade. Parecia fazer mais sentido do que outras na época. Eu não era apaixonado a princípio. E depois você vai descobrindo as coisas que te interessam, vai indo pelos seus caminhos e aí, eventualmente, dá certo.
É, eu acho que tem mais... Quando você busca uma coisa focada no... Você tá fazendo a faculdade porque você tá pensando em que carreira você vai seguir, não porque... Não só pelo interesse de estudar, por exemplo. Uhum. O que pega é o dia a dia. Porque isso vai virar o seu trabalho, e o seu trabalho é vida cotidiana.
É.
Então é nisso que você tem que pensar. E, às vezes pode funcionar mesmo sem essa paixão toda. Que é o que, pelo jeito, acontece no caso dele com o direito.
Mas você gosta do dia a dia, né? Funciona mesmo.
Eu gosto mais do jornalismo... Na ideia do jornalismo do que a vida cotidiana do jornalismo.
Você gosta mais da faculdade do que do trabalho.
É.
É isso?
Seria mais ou menos isso, né?
Faz sentido.
Tipo, se você pensa pra discutir a importância do jornalismo e como ele deveria ser feito, se você tem o seu trabalho dos sonhos no jornalismo, pra fazer as matérias que você quer do jeito que você quer, tudo é muito legal. Agora, o jeito que o mercado do jornalismo é hoje, o trabalho do dia a dia e de como
é complicado,
as pessoas, né, abrem mão de coisas da vida pessoal porque a carreira exige muito. Você vê lá no jornal um monte de gente que não tem vida fora do jornal porque consome eles. Não sou apaixonado por isso, não.
Nossa, é.
Mas eu acho que você tem toda a razão, Ben McLemore, que é normal não se enquadrar em nenhum curso acadêmico. Eu acho que a nossa vida, nosso... sociedade é mais ampla do que a universidade pode ofertar.
É, com certeza. Mas eu acho que a gente aprende, especialmente na universidade, a comer pelas beiradas. A encontrar os lugares em que você consiga pontos de interesse.
E é um bom lugar pra você conhecer coisa nova também.
Definitivamente.
Você descobre uma outra coisa que aí você se apaixona. E não necessariamente é naquele curso, às vezes é um pedaço do curso.
É, eu acho muito afurada essa coisa de nenhum curso me agrada por completo, então não faço nenhum. Eu acho que se você pode fazer algum, faça, porque isso abre uma porta para que você conheça outras coisas e aí depois tente outros cursos. Mas se você tem a possibilidade de experimentar, né, experimente.
Tem uma outra pergunta no mesmo tópico. Juntei por tópico hoje que eu tava caprichando. É do universitário. Fala, Denis e Danilo, beleza?
Beleza.
Eis minha situação. Sou apaixonado por basquete desde criança. Joguei dos 8 anos até os 18 com algum sucesso.
Opa!
Disputando até competições de base a nível nacional.
Legal.
Porém, sempre tive uma preferência por assistir aos jogos de basquete de qualquer tipo. Desde NBA até NBB, assim como análises táticas, estatísticas e tudo mais.
É, tem gente que gosta mais de assistir do que de jogar. Tem gente que não se importa por assistir e gosta de estar na quadra mesmo.
É, várias vezes a gente conhece gente jogando basquete aí. praças e parques da vida, e o cara tá lá jogando todo dia, joga bem, você vai perguntar qualquer coisa, o cara não assiste, não acompanha. Não
conheço muito, é. Acontece.
É chato passar 2 horas aqui na TV.
Pois é. Tem... Acho legal que, tipo, esporte é uma coisa que você pode abordar por muitos ângulos diferentes, né?
É.
Você pode jogar, você pode assistir, você pode estudar, você pode treinar, você pode escrever, pode gravar podcast. É divertido.
Gravar podcast é melhor. Eu acho que eu ia gostar mais de jogar se eu fosse melhor. Mas podcast tá bom.
É, se eu fosse ser profissional de alguma dessas coisas, acho que o profissional mais divertido é um profissional que tá joga, na quadra. É.
Ele continua aqui. Tenho 19 anos e estou cursando engenharia. E apesar de já me sentir mais à vontade no curso, sempre tive a vontade de trabalhar com basquete. De preferência como técnico.
Olha só.
Penso que tenho certa experiência tanto na prática como na teoria do esporte. Depois de tantos anos de vício em análises estatísticas, como comentei. Então a pergunta é... Qual o melhor caminho para se tornar um técnico de equipes de alto rendimento, principalmente no nosso Brasilzão? Estou iludido com a vida de trabalhar com esporte? Deixo a engenharia de lado para cursar educação física e talvez decepcionar meus pais? Ou termino o curso de engenharia para ter uma garantia para o futuro? Ou pode ser muito tarde depois disso? Abraços, vida longa, Brett Stevens.
Por favor. É, sobre a faculdade de educação física, é uma boa, é legal, mas também existe uma faculdade de esporte hoje em dia.
Mas se eu não me engano, na USP, eu tava lendo sobre isso um tempo atrás. Hoje você entra no mesmo curso e separa depois, não é isso?
Putz, não saberia dizer. Mas pode ser. Mas
eu acho que
é possível. Não me engano, é isso. Mas eu sei que o esporte supostamente é mais voltado pra treino e pra administração de equipes esportivas, né?
É, educação física é mais na parte biológica da coisa.
Isso. Então, sim, existem cursos superiores especializados nisso, se ele tiver interesse.
É, acho que a educação física é um bom caminho. Eu sempre tenho um pé atrás quando você entra num curso muito amplo, focado numa coisa muito específica.
Você tem razão.
Então, volta e meia, no caso do jornalismo, por exemplo, eu vi a gente fazendo curso falando, eu quero trabalhar com jornalismo de não sei o quê. Eu quero trabalhar com rádio, eu quero trabalhar com jornalismo de moda. Tinha bastante.
O que mais tem é jornalismo esportivo, imagina. Eu quero falar de futebol.
O clichê da faculdade era um monte de menina entrando que queria trabalhar com jornalismo de moda e um monte de menino querendo trabalhar com jornalismo esportivo.
Entendi.
Só que, tipo, já é difícil conseguir emprego, ponto. Ainda mais na área que você quer, às vezes na mídia que você quer. Tipo, eu não quero impresso, eu não gosto de escrever, eu não quero internet, eu quero TV. Se você limita muito, a sua chance de frustração só vai aumentando.
E você perde a chance de descobrir que existem outras coisas nessa área que podem te agradar.
É, então você tem que estar no mínimo com a cabeça aberta.
No mínimo, é.
Então se você entra na faculdade de educação física só pra virar técnico de basquete, eu acho que a chance de você não aproveitar o curso é muito grande.
É, porque vai ter muitas coisas voltadas pra outras áreas e outras com outros objetivos, né?
É. Então eu acho que poderia ser um caminho bom desde que você esteja interessado em outras coisas.
É que você, pelo menos você permita estar interessado por outras coisas quando elas surgirem.
É, tipo, vai ter uma parte do curso de educação física que é focado na parte biológica mesmo, de preparo físico, de como funciona o corpo humano e o músculo dos malucos. Você tá interessado pelo menos em alguma parte disso? E quando fala na parte administrativa do esporte, de lidar com investimento, dinheiro e lei, incentivo público.
É.
Isso tem algum interesse pra você? Algum apelo?
E deve ter uma parte de história, que deve pensar vários esportes e o papel social e cultural deles.
Dos esportes e pois como se tornou. Eu acho que é um curso muito amplo, se você tá só focado em virar técnico de basquete, talvez seja meio focado.
É, acho que deve ter coisas mais específicas pra virar só técnico de basquete, né?
É. A CBB tinha um curso de formação de técnicos, uma escola de técnicos.
Legal.
Não sei a quantas anda. Mas tem. Eu sei que tem várias clínicas que o pessoal faz de vez em quando. Então são coisas bem esporádicas, que às vezes algum clube faz, algum técnico organiza, às vezes algumas faculdades mesmo. Se você conseguir ir picotando um pouquinho disso por aí, talvez já seja alguma coisa.
E mas... talvez dê pra conseguir estágios e, tipo, ficar junto com comissões técnicas se ele topar trabalhar de graça, né?
É isso que eu ia falar. Talvez uma coisa que seja mais eficiente seja você simplesmente aceitar trabalhar de graça e ser bem cara de pau. Então você vai lá, se oferece para alguns clubes, talvez você comece até com categoria de base, não como técnico, mas tipo, você auxilia o técnico do sub-14. E aí você trabalha no dia a dia e aprende com eles. E outra coisa que você pode fazer também é mostrar serviço, que é, de novo, de graça.
É, tu vai fazer quase tudo de graça, né? É um lugar muito fechado, poucas pessoas ganhando dinheiro nisso. E
muita gente querendo entrar.
Muita gente querendo entrar e, portanto, abrindo mão de ganhar qualquer quantia significativa para isso.
Eu vi gente falando sobre isso na questão de mídias sociais na NBA. O pessoal quer trabalhar, tipo, eu trabalho com mídias sociais e quero trabalhar na conta do Lakers. Eu quero cuidar do Twitter do Lakers.
Legal.
E os caras fazem de tudo pra isso, mas você não ganha muito.
Tem uma conta disponível pra cada time e trocentas milhões de pessoas querendo fazer isso, né?
E você tem que se dedicar a vida pra isso e é muita gente que quer. Eventualmente todo mundo que trabalha nessa área passa um tempo e sai.
É, porque é oferta e procura. Tem muita, muita oferta. Então, quer dizer, muita procura, pouca oferta. Então os salários são minúsculos, né?
E exige uma dedicação gigante.
É.
Então foi que muita gente vai lá, realiza o sonho, e depois passa uns 2, 3 anos e fala, não dá, eu preciso da minha vida de volta.
Faz sentido.
E no basquete tem muito disso também, porque muita gente sonhando em trabalhar com basquete, aí vai ter você, vai ter os caras que fazem faculdade de educação física, vai ter os ex-jogadores, uma porrada de gente. E você vai ter que mostrar serviço de alguma forma, você pode oferecer serviço para um clube e falar, não, deixa eu ajudar vocês, eu faço
análise de vídeo.
Você quer que eu pegue o vídeo dos adversários e faça pra vocês uma análise? Eu faço. Manda pro técnico ver se ele gosta. Talvez depois de um ano ele te contrate como estagiário. Mas o mais importante é você ter contato com pessoas do meio.
É.
E se você falou que jogou até os 18, alguém você tem que conhecer.
É, nesse sentido é que eu acho que a faculdade faz sentido. Abre um pouco as possibilidades de carreiras que são relacionadas com isso, mas não exatamente isso. Talvez você se descubra um pesquisador e você goste de escrever sobre estudo de basquete. Talvez você queira escrever um livro sobre tática de basquete. Talvez existem outros caminhos que não são necessariamente ser treinador, sabe? A gente aprende a comer pelas beiradas.
Isso é verdade. Porque você vai ter mais... Você vai experimentar mais coisa, né? E aí você pode descobrir outras.
É, você vai ter os contatos lá, você pode entrar em conversar com o pessoal dos times e oferecer trabalho. Mas é que você pode talvez ir por outros lados. Talvez você queira fazer gestão. Talvez você queira ajudar com as finanças, talvez.
É, num cenário ideal, que talvez a gente tenha que ignorar a parte financeira por comodidade do conselho, seria fazer as duas coisas. Tipo, você faz a faculdade de educação física enquanto você procura o contato com a galera e se oferece uns serviços. Até na NBA mesmo, tem muita gente que fazia análise tática no Twitter, tinha blog e acabou sendo contratado por time. Tinha um cara que chama Gabe Pruitt, que era o cara que eu mais gostava. Tipo, aprendi muito de tática com ele, só lendo os textos que ele fazia. Chegou um dia, foi contratado pelo Thunder. E obviamente ele sumiu da internet.
Claro, claro. Agora não faz de graça.
E eu falei, e agora? E onde eu aprendo agora? Mas foi isso, ele mostrou o serviço dele, assim como eu vi, o pessoal do Thunder viu. Falou, esse cara é muito bom. Quero ele aqui ajudando a gente.
Tá legal.
Na comissão do Thunder. Nem sei se tá lá ainda, mas entrou nesse mundo. Talvez se você fizesse isso no universo do NBB...
Talvez, né?
O dinheiro aqui é menor, as comissões técnicas são menores.
O interesse é menor.
O interesse é menor, mas você pode... fazer isso pra mostrar que você é bom. O mercado abre.
Boa.
Agora, largar a engenharia, aí eu não sei se eu tô pronto pra mandar você largar as coisas.
Eu só acho que se o motivo pra não largar é não decepcionar seus pais, aí larga mesmo.
É, né? Eles vão ficar decepcionados em algum momento, tá tudo bem.
Eles vão estar decepcionados, são pais. A não ser que você vire astronauta, eles vão estar sempre decepcionados.
Para a pergunta do Guilherme. Olá, D&D. Sou um feliz assinante e ouvinte.
Valeu.
Já faz pouco mais de um ano e estou com uma dúvida sobre a NBA.
Então
a gente vai aqui fazer nossa função tradicional de dúvidas de iniciantes.
Vamos lá.
Como é calculado o salário dos novatos? É tabelado? Obrigado pela formação. E VL ao BP. Vida longa, bola presa, já tem uma
sigla. Já tem uma sigla.
Sim, é tabelado. Se você procurar na internet Rookie Scale, scale de escala mesmo em inglês, então a escala dos novatos, você vê que é uma escala mesmo de salarial.
Dependendo da ordem que você foi escolhido no draft.
É, muda ano a ano porque é baseado no teto salarial. Então, tipo, o teto é 100 milhões, então o primeiro escolhido do draft ganha, sei lá, 7 milhões.
É, o teto salarial é baseado em quanto de dinheiro entrou para a NBA no ano anterior.
Isso.
Aí o teto salarial, depois de definido, determina, por uma continha básica, qual é o mínimo dos novatos e também o salário médio para os jogadores serem contratados, né?
É, salário máximo, salário mínimo, salário do mid-level, que é a média geral, salário dos novatos, tudo é definido por qual é o teto. E aí é tudo escalonado mesmo, e você já sabe com antecedência. Próxima pergunta é do Pedro Paulo. A gente teve muito retorno sobre as questões do Top Show.
Ah, é?
É. Então vamos ler algumas respostas aqui.
Que bom que teve muita resposta, né? Achei show.
O Pedro Paulo disse: e aí, galera do Bola Presa, tudo belezinha?
Belezinha.
Então, escutando o último podcast, os senhores falaram sobre os perigos de se começar a falar a palavra top. E eu concordo veementemente. Porém, nosso amigo Danilo, só que foi Denis, ele errou. Nosso amigo Denis falou que utiliza a expressão show, porque ninguém a utiliza.
Isso.
Então não haveria possibilidade dele se acostumar a utilizar tal palavra.
É, você falou que o show é sempre irônico, todo mundo reconhece ele como irônico.
Sim. A questão, continua nosso amigo, é que eu utilizo a expressão show no meu dia a dia. Depois que vocês comentaram sobre isso, eu fiquei buscando na minha mente e realmente não lembro de ninguém do meu círculo social falar show. Só eu. E aí, Pedro, como é que foi a festa? Foi show. Então minha dúvida é o seguinte: falar show é tão vergonhoso quanto falar top? Abraço, vida longa, bola presa.
Então, é vergonhoso, mas como todo mundo sabe que é vergonhoso, né? Como top, algumas pessoas usam sério, parece que quando você tá usando, que você tá usando de propósito, sabendo que é vergonhoso e, portanto, de maneira cômica. Aí fica engraçado só. Não é?
É.
Acho que não tem muito erro. É uma daquelas expressões que ninguém leva a sério. Então, se você tá usando, é pra ser engraçado. Não é porque você está levando a sério.
Tem uma outra pergunta aqui que é uma continuação dessa. Então, não da mesma pessoa, mas o assunto é o mesmo.
Vamos lá.
É do Tristan Thompson.
Que horror, ô horror.
Boa tarde, amigos do Bola Presa. Acompanho, sou fã há muitos anos do trabalho de vocês e assino desde o início.
Valeu.
Parabéns pelo excelente trabalho.
Bacana.
Porém, após a carteirada inicial, venho demonstrar meu incômodo com a implicância de vocês, da internet em geral, com a palavra top. Moro no interior de Minas Gerais e o uso desse adjetivo é bem comum onde moro há vários anos. Praticamente todas as pessoas que eu conheço, e também as que eu não conheço, se utilizam dessa expressão singela, porém carregada de significado. Sério, me indiquem alguma palavra de apenas 3 letras que possa designar algo muito bom, fora de linha, excelente. Conseguiram pensar em alguma?
Pois é. Consegui 3 letras? Bom. Bom tem 3 letras.
Não, mas tem que ser fora de linha, excelente. Se é excelente, não é bom. Aí continua aqui. Agora eu, o Tristan Thompson, continua. Agora eu, que por muitos anos falo top de maneira corriqueira e pueril, fui surpreendido com o fato de que eu tenho que abandonar meu querido vocábulo porque uma turma caga-regra da internet brasileira resolveu que quem fala top não é top. Inclusive, venho percebendo que de tanto ler essa cagação de regra, não estou mais usando top no meu cotidiano. E é aí que eu fico mais puto ainda. Quero dizer, então, que eu vou ter que abrir mão... Que eu vou ter que mudar uma palavra do meu vocabulário, porque os roteiristas da internet decidiram que top é coisa de hétero babaca que usa sapatênis.
É isso.
Até confesso que não gosto muito de topster, topíssimo, topzera e afins. Agora, implicar com top é o cúmulo da chatice. Faça um apelo para que deixemos o top e seus falantes em paz. Vida longa, bola presa, o blog de basquete mais top do universo conhecido. Fica aí o desabafo do amigo.
Você tá em paz, você não precisa mudar a expressão. Sabe qual é o problema? É que essas expressões, elas não são suas. Elas são culturais. Então as pessoas sequestraram o top de você e deram pra ela um sentido esquisito, pejorativo aí do sapatênis. Você pode continuar usando.
É outra coisa que também...
Que o sapatênis é...
calçado.
Exato, mas o sapatênis passou a representar um certo tipo de pessoa e a expressão top também. Aconteceu, faz parte do imaginário. É isso, tá na cultura. Você quer usar top? Você está livre pra usar. Mas as pessoas vão entender que você tá passando uma determinada mensagem. É só isso.
É, a gente não tem controle da língua.
A gente não tem controle. A língua que você tá falando, de repente, passa a significar outra coisa. E aí, se você concorda com a mensagem que você tá passando, que você tá transmitindo, tudo bem, continua usando ela.
E talvez você devesse usar ainda mais e falar tudo isso que você falou pra gente pra mais gente.
E aí talvez você tome de novo o controle da língua.
É, se você vai...
Acho difícil.
Cria um movimento.
Um movimento pelo top. Um
movimento pelo top pra ressignificar a palavra que foi ressignificada.
Acontece.
Geralmente, ou sempre.
Não dá certo.
Não dá certo. Essas coisas acontecem de uma maneira natural, é a palavra? Não sei.
Espontânea, né?
Espontânea, melhor. É. Não quando alguém define, mas... Vai que...
Mas acontece com roupa também. Você tá lá usando bonezinho branco porque você achou bonito. Se de repente todo mundo acha que boné branco é coisa de santista e você não quer passar a imagem de que você é santista, você para de usar o maldito boné. Não adianta falar assim, mas eu cheguei primeiro, eu usava antes.
E às vezes é uma coisa que tem nada a ver. Tipo, às vezes uma celebridade usa o boné.
É.
E associam com essa celebridade que tem a imagem própria dela e os significados dela... E pronto, é isso, acabou.
É, a mensagem nunca é uma questão de intenção. Não é o que você quer, é como recebem.
É tipo, e quem usava o cabelinho do Neymar antes do Neymar? Agora o pessoal olha na rua e fala, paga pau
pro Neymar. É tipo, as pessoas falam assim, ah, eu uso essa expressão, mas eu não sou racista. Não, tudo bem, mas se a mensagem é considerada racista por quem escuta, já era. Você tá passando uma mensagem racista. Não tem o que fazer, você abandona o uso e já era. Segue a vida. Muito engraçado, como é que o top foi de uma coisa muito usada, pelo menos em algum lugar de Minas Gerais, pra se tornar a identidade de um certo grupo de pessoas que a gente não quer
emular. Que provoca o ódio de tantas outras.
Exatamente, muito engraçado. Junto com o sapatênis.
A língua é show, né? Falta um bom podcast sobre língua.
É, e você só precisa que todo mundo comece a usar show a sério? Pra que seja associado com algum grupo de pessoas você não possa mais usar.
Eu preciso já deixar uma próxima palavra no estoque.
Já fica.
Pra quando acontecer, já.
Não vou falar que você não pode usar, porque senão vão dizer que a gente tá cagando a regra. Não, pode usar, mas é que você vai passar a mensagem que você não imaginava.
Sua vida com as consequências.
É isso.
Que é um jeito de falar, não pode usar. Próxima pergunta é do Pai Agradecido. Olá, caras, tudo certo?
Certo.
Há um bom tempo escrevi agradecendo a um pai que me fez passar mais tempo com meu filho de 5 anos.
Eu lembro disso.
O fato do filho dele, de 13, não querer passar mais tempo com ele, fez eu rever as prioridades e passar mais tempo com o meu, pois os 13 dele vão chegar também.
Bacana.
Como escrevi da outra vez, acompanho vocês nas minhas viagens. E como vou viajar bastante até o final do ano, e as pendências com o Bola Presa estão no fim, escrevam e façam podcast sem moderação. Estamos tentando. Assinantes tem até mais podcast especial.
É verdade.
Alguns ouvintes me perguntaram, via Both Things Play Hard, se me lembro de alguma coisa de quando comecei a acompanhar o blog em 2008. E não. Não me lembro de muitas coisas dessa época. Provavelmente estava bêbado demais. Agora minha pergunta propriamente dita. Como comentei, estou passando mais tempo com o meu filho. Brincando, desenhando e jogando videogame. Ele adora FIFA e GTA V.
O 5? Olha só.
Até aí tudo bem.
É...
Porém, minha mãe e minha mulher não gostam que ele jogue GTA.
Entendi.
Dizem que vai deixar ele violento quando crescer e todo esse papo chato.
Não.
Eu, apesar de não ter passado horas e horas jogando, sempre gostei de jogos semelhantes e sou uma pessoa comum. Acho que, quer dizer, nunca matei ninguém.
Isso, né? Nunca roubou carros e atropelou velhinhas e viu quantos policiais correm atrás dele. É.
Mas gostaria de saber, em especial do Danilo, se existe uma relação entre jogos violentos e comportamento com o que eu devo me preocupar. Inclusive, minha mãe diz até que o fato dele gostar do Corinthians é um indício que ele vai virar bandido e a culpa é do jogo. Ela diz, abre aspas, moramos no Paraná e ele torce pro Corinthians. Ninguém da família torce, é culpa desse jogo de briga e tiro. Forte abraço e parabéns.
Tem que ter mais GTA, tem que ter mais corintiano. No Paraná.
No Paraná.
É... Existem alguns estudos acadêmicos que tentam relacionar jogos violentos com comportamentos violentos. nada, nada comprova que esses efeitos são a longo prazo. Em geral, a criança fica excitada com a violência do jogo e ela parece mais agressiva, mas na maior parte das vezes é o ambiente do teste que torna a criança desconfortável e agressiva. Porque você não vê a criança jogando GTA na casa dela pra fazer o teste. Você leva ela no laboratório, bota um monte de coisa na cabeça dela e aí ela joga GTA. A maior parte dos estudos acadêmicos concordam que não existe nenhuma correlação. As crianças sabem que elas estão brincando, elas sabem que é jogo, elas sabem que isso não é sério. É uma condição de ser capaz de jogar, você entender que aquilo não é a verdade. Então, se as crianças conseguem jogar GTA, elas conseguem entender que aquilo não é real. Então, acho que você não deveria se preocupar muito. A minha questão com GTA é que a criança pequena aproveita muito pouco. A graça do GTA é a história, a ambientação, tem um milhão de piadas com psicanálise e com críticas sobre a economia quebrada dos Estados Unidos. Ela tá aproveitando só andar por aí de carro e entrar em carros. Existem outros jogos que ela aproveitaria muito mais por serem focadas só nisso. Então, eu não tenho nada contra que a criança jogue GTA V. Eu só acho estranho que ela jogue um jogo que tem tantos elementos e ela aproveite dois. Tem jogos específicos.
Até porque a parte de dar tiro no GTA, eu não joguei o 5. Mas, em geral, é meio quebrada, né?
É muito, muito precária. Tem coisas mais legais. Inclusive, tem...
Tem tiro melhor pra dar.
Tem tiro
pra criança.
Tem tiro melhor pra dar. E tem tiro que é focado só no tiro. Que não tem nem a questão política, a questão da violência. Tem os tiros fantasia de Overwatch aí pra ela jogar.
Tem tiro em... Como é que chama aquele do Xbox? Gears of War. Que é uns alienígenas brega pra caralho.
E tem Splatoon, por exemplo, nos consoles da Nintendo, que o tiro é tinta, sabe? É. Tanto faz, porque a criança não quer ver sangue. A criança quer ver dar tiro, porque dar tiro é legal, né?
Quando eu jogava Mortal Kombat.
A gente queria ver sangue, mas é que a graça do Mortal Kombat é que não podia ter sangue. Então, como tinha, era animal. É. Agora, tudo sangra. Você mostra para as crianças o jogo de tinta, elas falam, tá bom. Tá tanto ótimo. Faz, né? Não sei, ela pode continuar jogando GTA, mas eu acho que ela se divertiria mais com outros jogos. Eu acho que esse é o ponto.
Vamos ver. Mais uma perguntinha só. Tema de relacionamento é grande.
Pra fechar, mas vamos lá.
É do nosso amigo Tristão.
Olha, bem-vindo de volta, Tristão.
Fazia tempo que Tristão não mandava.
Fazia.
Olá, Denis e Danilo, como estão?
Tranquilo.
Venho neste eterno mês de agosto pedir humildemente seus conselhos para um caos amoroso.
Vamos lá.
É algo bem simples, mas que tem me deixado encucado. Tentarei resumir ao máximo para não deixar a pergunta muito prolixa. Não deu certo. Ficou gigante. Estou passando por uma situação de extrema fragilidade sentimental. Senão, não ia ser o Tristão, né?
É isso.
O Tristão que eu conheço.
Ele tem uma reputação a zelar, né?
É. Extrema fragilidade sentimental por conta de um relacionamento que subitamente acabou por conflito de agendas, entre aspas.
Nossa,
coisa
é.
Coisa de celebridade.
Porra! Isso. É quando você tá filmando novela no Brasil e o cara tá jogando lá na França, aí dá uns problemas mesmo, né?
Mas esse não é o ponto. O ponto é que faz um bom tempo que estou naquela fase de ódio ao amor. Coisas como filmes românticos, passeio na praia, flores me causam repulsa. Há mais ou menos 2 dias eu estava na praia e de repente senti novamente um calor no meu gelado coração. Casualmente olhei para uma garota que trajava um moletom verde e uma calça jeans. Quando vi aquele rosto jovial, aqueles olhos negros, aqueles lábios rubros, senti algo mais intenso que nunca. Não é exagero de apaixonado, é pura racionalidade.
Você nem conhece a pessoa! Como isso é racional?
Já passei por 3 namoros longos e em todos eles, para que eu chegasse a sentir o que eu senti naquela rápida troca de olhares, demoraram meses.
Você não sabe quem é essa pessoa! Ela não, pode ser uma assassina serial!
Não acreditava no amor à primeira vista, mas tudo mudou. O problema é que não existem chances de ela me ter visto de volta, ou seja, é um sentimento de mão única. Uma amiga minha ainda conseguiu descobrir o nome e o Instagram da bela garota.
Meu Deus, é crime! Não, tô brincando.
Mas é uma conta fechada e ninguém que eu conheço segue ou a conhece. Como é que essa menina descobriu?
Gente, como?
Ele viu a mina na praia.
Descobre pra mim quem é essa pessoa aleatória, um transeunte que eu achei no...
E a amiga achou no Instagram sem ter ninguém em comum.
Parabéns, né? Isso que é amiga, né?
É muito bom ser amiga de detetive, né? Amigo do Batman. Sei que é algo impossível de se realizar. Por isso pergunto, como esquecer a alma gêmea que eu nunca mais irei encontrar na vida? Obviamente não rejeito sugestões de como posso proceder para tentar, ao menos, chamá-la para sair sem parecer um psicopata.
Então, é que é difícil apagar a impressão de psicopatia. Quando você não conhece a pessoa, você acabou de vê-la na areia, você descobre o Instagram dela e aí você chama ela pra sair. Tipo, é uma situação extremamente desconfortável pra pessoa que tá do outro lado, né?
Eu, na minha vida inteira, só tive relacionamentos com pessoas que eu conheci no ambiente, tipo, na escola, na faculdade.
Sim.
Eu não sei como fazer isso e não sei nem da teoria. O que, que eu falaria pra pessoa pra não parecer um psicopata?
Eu não consigo imaginar um cenário em que você não pareça maluco fazendo isso, né? É que, não sei, talvez as pessoas sejam mais abertas. É tipo, eu não te conheço, vamos tomar alguma coisa. Mas é que
depende muito da outra pessoa. Devem ter pessoas muito abertas a isso e pessoas que acham um absurdo.
Absurdo, é.
E aí você vai descobrir do pior jeito.
O que eu acho complicado é você entrar nessa situação já apaixonado, esperando que seja um dos amores da sua vida, sendo que a pessoa, de fato, não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Você já entra numa relação muito desequilibrada.
É, tipo, você poderia fazer um chavequinho do Instagram. Então você pode seguir a menina, ela vai ter que... É fechado, ele falou, né?
Tem que seguir.
Ela vai ter que aprovar. Tipo, é. Será que ela aceita pessoas que ela não conhece seguindo? Talvez sim, talvez não. Mas se ela aceitar, você pode seguir, você curte umas fotos, você comenta umas. Será que ela dá abertura? Será que ela comenta coisa no Instagram? Fala, e aí, galera, o que você acha?
Então,
será que de alguma forma você pode... Que existe isso? Existe chaveco de Instagram.
Sim, mas parece um plano perfeitamente viável se você tá seguindo a sua vida e faz isso.
Mas o que não pode acontecer, no chavequinho do Instagram, você fala, te vi na praia e me apaixonei.
É.
Você parece um psicopata automaticamente.
E o que você não merece é parar a sua vida, parar tudo, ficar em pausa e pra esperar uma menina aleatória do Instagram responder pra você porque você acha que tá apaixonado.
É.
É uma menina aleatória, que você não sabe, ela pode ser péssima. Ela pode ser um dos piores seres humanos do mundo.
Até bafo.
Ela pode não ser desinteressante. Mas é que tem outra coisa. Ela pode só não gostar de você. Porque...
Mas a maioria das pessoas não gosta da gente.
A esmagadora maioria das pessoas não gosta da gente. É por isso que a gente encontra algumas pessoas que gostam e a gente fica com elas, porque é legal.
É, você tem que... Você até pode tentar essa questão do Instagram, mas você tem que dar uma relaxada.
Isso, tem que relaxar muito, muito. É. Muito menos expectativa.
Tem que voltar a não acreditar no amor à primeira vista.
Isso. Muito menos envolvimento, mais de boa.
E é isso, né? A outra opção é como esquecer. Como esquecer...
A próxima, a próxima aparece
indo
já
já. Na praia de novo, vendo uma menina ainda mais bonita. Um moletom roxo.
Laranja. E encontrando pessoas em situações em que você possa conversar com elas. Que isso faz toda a diferença.
É.
A situação da praia é uma situação meio esquisita.
Bom, é isso. Encerramos por hoje.
Teve relacionamento, teve basquete, teve tirando dúvidas de novatos, que é sempre o nosso dever cívico.
Demos conselhos profissionais, também a nossa função social.
E aí a gente volta semana que vem com o episódio zero.
Episódio zero.
Já prepara, manda para todos os seus coleguinhas, parentes, marido, esposa, que você queira convencer a acompanhar a NBA na próxima temporada.
Tem aquele cara da firma que senta do seu lado e nunca sabe nada, você quer alguém para comentar só do jogo de ontem? Converta essa pessoa.
Isso, a gente vai tentar preparar um episódio zero bem caprichado para explicar para as pessoas o que está acontecendo e mostrar que a NBA é legal para valer. Eu
espero que seja divertido para quem já acompanha a NBA faz tempo também.
Sim, né? É legal repassar por isso. E a gente é uma chance também da gente relembrar do Bola Presa, porque a gente vai explicar como o Bola Presa funciona. E se você quer lembrar do começo do Bola Presa, ou se você chegou faz pouco tempo e quer conhecer a nossa história, acho que vale ouvir também.
A gente tem que explicar coisas, tipo, por que toda pergunta tem um até aí tudo bem, porém...
Vocês devem achar muito estranho, né? Que toda pergunta que a gente recebe é assim, né?
É. Eu só não sei explicar de onde começou o Vida Longa Bola Presa. Isso eu não lembro.
Acho que foi tipo top ficar pejorativo, assim. Aconteceu.
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 Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem também coisas que vocês querem saber, tipo, eu sou iniciante e quero entender isso.
Isso, mandem suas dúvidas de iniciante e inclusive suas dúvidas de iniciante do Bola Presa, se vocês tiverem. A gente tenta responder tudo no episódio zero, semana que vem.
Boa. Então até mais, pessoal. Tchau.
Tchau.
Tchau, tchau! God bless and good night.